Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte. Hoje é quinta-feira, 21 de agosto de 2025. Começa agora o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou Luciano Seixas e fico com você até as 5 da tarde, pelo horário de Brasília. Estamos ao vivo no streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do Zé Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
Atendimento odontológico mais perto da comunidade. O presidente Lula esteve hoje pela manhã em Sorocaba para participar da entrega de veículos equipados para realizar serviços de saúde bucal. Claudimário Carvalho conta pra gente.
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, participou nesta quinta-feira 21 em Sorocaba da entrega de 400 unidades odontológicas móveis para municípios de todo o país. A iniciativa retoma após 10 anos uma ação estratégica do Brasil Sorridente, considerado o maior programa público de saúde bucal do mundo. O investimento de R$ 152 milhões vem do novo PAC Saúde para beneficiar 1.400.000 pessoas em todos os estados e no Distrito Federal, com serviços de saúde bucal em regiões rurais, remotas e de difícil acesso. Os veículos são equipados com cadeira odontológica completa, aparelho de raio-x e outros equipamentos que permitem desde atendimentos básicos até procedimentos especializados. Cada unidade funciona como extensão da atenção básica e pode encaminhar pacientes para serviços de maior complexidade quando necessário. As equipes de saúde bucal serão formadas por dentista e auxiliar o técnico e os veículos poderão ser compartilhados entre municípios vizinhos. A previsão é renovar a frota a cada 5 anos para garantir a continuidade do atendimento. Na divisão das unidades, o Nordeste foi a região mais contemplada, com 207 veículos, seguido do Norte com 95. O Sudeste recebeu 45, o Centro-Oeste 32 e o Sul 21. Até 2026, mais 400 unidades devem reforçar a rede, totalizando 800 em funcionamento. Na entrega, o governo também assinou portaria que reajusta o valor de implantação das unidades e amplia o escopo para atender equipes ribeirinhas, indígenas e consultórios móveis de rua. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
O Brasil acaba de alcançar um marco importante no combate ao sarampo. Já são 2 semanas sem registrar novos casos da doença. O resultado reforça a importância da vacinação, que continua sendo a principal forma de proteção contra esse vírus muito contagioso.
O Brasil completou 2 semanas sem registrar novos casos de sarampo. A boa notícia é resultado de ações de bloqueio do Ministério da Saúde em parceria com estados e municípios, principalmente em Tocantins e nas regiões de fronteira. Em Campos Lindos, município tocantinense que teve o maior número de casos neste ano, a última confirmação foi no dia 6 de agosto. Desde então, equipes de saúde intensificaram a vacinação e conseguiram frear a transmissão. Segundo o governo federal, isso significa mais segurança para a população. Quem está com a vacinação em dia tem proteção garantida contra a doença. Até agora, mais de 13 milhões e 600 mil doses já foram distribuídas em todo o país. A vacina contra o sarampo está disponível gratuitamente nas unidades básicas de saúde para pessoas de 6 meses a 59 anos. Crianças de 6 a 11 meses também recebem a chamada dose zero, como medida extra de proteção em áreas de maior risco. O recado do Ministério da Saúde é simples. Manter a carteira de vacinação em dia protege não só cada cidadão, mas também ajuda a manter o Brasil livre do sarampo, título que o país voltou a receber da Organização Mundial da Saúde em 2024. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
O vice-presidente Geraldo Alckmin esteve ontem no Congresso Nacional para pedir agilidade na aprovação de projetos que fortalecem as exportações brasileiras. Entre as medidas que Alckmin pediu prioridade está o Plano Brasil Soberano, criado para proteger empresas afetadas pelas tarifas de 50% impostas pelos Estados Unidos a produtos brasileiros. Informações com Dilson Santa Fé.
O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, MIDIC, Geraldo Alckmin, esteve no Congresso para pedir rapidez na votação de projetos que ampliam o apoio ao comércio exterior brasileiro. A principal medida é o Plano Brasil Soberano, criado para proteger empresas afetadas pela tarifa extra de 50% que os Estados Unidos aplicaram sobre alguns produtos brasileiros. Na prática, isso significa que setores como máquinas, motores e equipamentos com aço e alumínio vão poder ter acesso a créditos mais barato, prorrogação de prazos tributários e apoio do governo para manter empregos e continuar exportando. Só em 2024, as vendas brasileiras para os Estados Unidos somaram cerca de 40 bilhões de dólares e parte desse valor depende justamente dessas medidas de alívio. Alckmin destacou ainda que a recente decisão dos Estados Unidos de incluir aço e alumínio em outra regra internacional melhora a competitividade da indústria brasileira, já que as condições ficam mais equilibradas em relação a outros países. No total, o governo acompanha 18 projetos e acordos internacionais no Congresso, todos voltados a abrir mercados, reduzir custos e facilitar a vida de quem exporta. O impacto positivo no dia a dia é a preservação de empregos, o fortalecimento da indústria nacional e mais estabilidade na economia brasileira. Da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
Bom, o vice-presidente Geraldo Alckmin está atuando de forma exemplar nesta situação do tarifaço de 50%, né? Ele, como ministro lá, né, inclusive, sabe, tem acesso a dados importantíssimos e tem esses contatos, esses relacionamentos com os industriais brasileiros que podem sofrer ou já começaram a sofrer com esse tarifaço. Na verdade, essa história do tarifaço dos Estados Unidos começou lá em abril, com o presidente norte-americano Donald Trump apresentando aquele tabelão, lembra aquela coisa exótica, vamos dizer assim, né? Um tabelão mostrando como cada país ia sofrer as tarifas e tal. Até ali estava tudo bem, era uma negociação, um estilo de negociação diferente, agressivo, tosco, mas era negociação comercial. E o Brasil estava sendo taxado naquela ocasião por 10%. Aí houve uma interferência, né, externa a esta situação toda, com o filho do ex-presidente Bolsonaro indo direto para os Estados Unidos para buzinar lá no ouvido do presidente Donald Trump e dos seus assessores. E aí a questão ganhou um viés político, né, sobre a questão do julgamento do ex-presidente Bolsonaro e da turma toda aqui com relação àquela questão de tentativa de golpe, isso que ainda está sendo julgado pelo STF. E aí o presidente dos Estados Unidos escreveu uma carta e colocou isso como o primeiro tema do negócio, ou seja, deixou de ser negociação comercial, passou a ser uma questão política. E aí tem problemas, tem dificuldades, tem questão de soberania nacional. Como disse o presidente Lula, talvez o presidente Trump não saiba que no Brasil os poderes são independentes. O que quer dizer isso na prática? Que a justiça tem a sua autonomia. É uma questão de justiça, está no Supremo Tribunal Federal esse processo julgando a tentativa de golpe do dia 8 de janeiro ali de 2023, né? A justiça é independente. Então o presidente Lula está dizendo isso. Eu sou do executivo. O judiciário é uma coisa, o executivo é outra, o legislativo é outra. Nós somos poderes independentes, temos nossa autonomia, nossa força. Talvez o presidente Trump não saiba disso. Parece que o presidente Trump não sabe disso, não quer saber de nada, não quer nem conversar. Ele quer anistiar o amigo, ex-presidente Jair Bolsonaro. E olha, para 71% hoje, uma pesquisa atual, né, da Quest, 71% da população brasileira dizem que o presidente norte-americano está errado em impor tarifas ao Brasil. As pesquisas demonstram que a maioria dos brasileiros percebe esse tarifaço como uma medida política. E é claro que vai ter potencial negativo, impacto negativo na economia e também na imagem dos Estados Unidos, né? Gerando diferentes reações e reflexos na sociedade brasileira. A gente já comentou aqui que os Estados Unidos passaram muito tempo dominando o mundo todo com a tal da soft power, que é uma penetração poderosa através de outros produtos que não a arma, que não a força, né, das forças armadas, a imposição na marra. O soft power é conquistar, colonizar, vamos dizer, os países através da arte, do cinema, que é muito forte nos Estados Unidos, da indústria musical, que é muito forte nos Estados Unidos, e essas indústrias, né, cinema e música, tocam seus produtos em várias partes do mundo, do Brasil, então, Ave Maria, né? A gente é absolutamente colonizado pela cultura americana. Esse é o soft power que agora está sendo meio quebrado, então a gente já vê parte da sociedade brasileira reagindo a produtos americanos. Tem proposta de boicote, tem gente que, por exemplo, está querendo saber qual é o cartão de crédito brasileiro, já que Mastercard, Visa é americano, né? American Express e tal. Qual é o cartão de crédito brasileiro? Tem gente já se movendo nesse sentido. Veja bem, 71% da população brasileira acham que está errado essas tarifas do presidente norte-americano. E o que é que o Brasil está fazendo? As medidas de apoio ao setor produtivo. Além das negociações que estão sendo emperradas por estas pessoas que estão lá no exterior, o deputado federal, Eduardo Bolsonaro, e mais um amigo lá que eu não me recordo o nome agora, é Figueiredo, é neto do ex-presidente ditador do Brasil, general Figueiredo, né, que era na época da ditadura, estão lá fazendo esse auê todo e contando histórias para o governo americano. Então, além das negociações que estão meio emperradas, tem a situação de ação interna. E o principal é esse Plano Brasil Soberano, lançado pelo governo, que usará 30 bilhões de reais do Fundo Garantidor de Exportações para conceder créditos com taxas acessíveis, bem facilitadas para as empresas brasileiras afetadas. É claro que isso passa pelo Congresso. Daí a notícia de que o vice-presidente Geraldo Alckmin esteve lá no Congresso negociando. Em suma, a estratégia brasileira se concentra numa combinação de diálogo diplomático, que está meio travado, ação na OMC, aliás, a Organização Mundial do Comércio também tem uma atuação importante nisso, mas os Estados Unidos parece que não estão ligando muito para isso, não. Eles estão alegando lá na OMC, sabe o quê? Questão de segurança nacional americana. Ué, qual é a ameaça do Brasil à segurança norte-americana, né, com essa situação? Não dá para entender, né? As alegações do Brasil na OMC, segundo os americanos, dizem respeito a uma sobretaxa de 50% dos produtos, mas eles tratam isso como uma investigação comercial e estão de olho inventando uma série de situações. Inclusive, estão falando mal do Pix. Olha só, o Pix, que é uma invenção brasileira, que é uma solução brasileira, que fez milhões de brasileiros que nunca tiveram conta em banco, né, acionarem, terem conta em banco e agirem por aí, é uma revolução mundial. A Europa está de olho no Pix, já tem casas comerciais na Europa aceitando o Pix brasileiro. Veja que espetáculo. Aí o presidente americano vem implicar com isso. Está inventando história, né? É questão política, que tem a ver com viés político. E pelo menos a população brasileira já percebeu isso. Como eu digo, muita água ainda vai rolar embaixo dessa ponte e a gente vai estar acompanhando. Vamos seguir aqui o nosso giro de notícias. Olha, entre 2023 e 2025, 500 milhão de brasileiros. Não, é isso? 500 milhão? Não, 500 milhão. Não tem nem 500 milhão de brasileiros aqui, é 200 e tantos milhões, né? Então, 500 milhão de brasileiros passaram a ter acesso à energia elétrica pelo programa Luz para Todos. É gente para danar, hein? e os investimentos continuam. Novas ligações já estão previstas para o próximo ano e para o novo PAC. Vamos ouvir aí com José Carlos Andrade.
Balanço de investimentos do programa Luz para Todos de 2023 a 2025 foi apresentado para mostrar os resultados alcançados nos últimos anos. Entre 2023 e 2025, foram realizadas 145 mil novas ligações, garantindo eletricidade a cerca de 500 mil brasileiros. Segundo o Ministério de Minas e Energia, também no último biênio foram firmados 10 novos contratos que prevêem o atendimento de 22 mil novas unidades consumidoras com investimento de 735 milhões de reais, abrangendo comunidades no Acre, Maranhão, Piauí, Rio de Janeiro, Roraima e Tocantins. No próximo ano, 3 bilhões de reais em investimentos já estão previstos para 80 mil novas ligações. Até 2028, no âmbito do novo PAC, serão mais de 400 mil ligações realizadas, mais da metade delas na Amazônia Legal. A iniciativa já levou energia elétrica para mais de 3,7 milhões de famílias brasileiras, beneficiando cerca de 17,7 milhões de pessoas, com investimentos que somam 27 bilhões de reais. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
O plenário da Câmara dos Deputados aprovou na noite de ontem, em votação simbólica, um projeto de lei que estabelece regras para a proteção e prevenção de crimes contra crianças e adolescentes em ambientes digitais. É o chamado PL contra a adultização de crianças. Quem traz os detalhes ao vivo para a gente, Estefânia Lima. Boa tarde, Estefânia. Tudo bem?
Oi, Luciano. Oi, ouvintes aqui do assunto. Ó, isso mesmo, Luciano. O projeto de lei foi aprovado ontem à noite na Câmara. Ele, igual como você comentou, né, ele tem sido chamado popularmente, né, de PL contra a adultização de crianças. E sim, só para contextualizar, né, quem está ouvindo, essa discussão ganhou força depois de um vídeo publicado pelo influenciador Felca há duas semanas atrás, né? Eu olhei hoje e o vídeo já tem mais de quase 50 milhões de visualizações, Luciano. É muita, muita gente.
Muita gente, né, de olho nesse vídeo, que provocou essa verdadeira revolução aí na sociedade. Vamos ver o que vai dar, né?
Isso, e para explicar sobre o PL agora, esse PL prevê que as plataformas digitais sejam obrigadas a bloquear acesso a produtos e conteúdos impróprios e a disponibilizar ferramentas de controle para pais e responsáveis, Luciano. E também estabelece que as contas dos menores de idade sejam vinculadas às dos responsáveis, além da restrição de conteúdos que atraiam crianças e adolescentes e do aperfeiçoamento da verificação de idade, né? Que hoje em dia você pode simplesmente marcar... Ah, você tem mais de 18 anos? Você marca lá e pronto, simplesmente, mesmo você tendo ou não. Então, para aprimorar essa parte, né? E as regras valem também para aplicativos, jogos, redes sociais e quaisquer outros programas usados por crianças e adolescentes. E em caso de descumprimento, as plataformas poderão ser advertidas, multadas, suspensas ou até proibidas de atuar no Brasil. E ontem mais cedo, diversos representantes do governo federal estiveram na Câmara para discutir e falar sobre a importância da aprovação desse projeto. O secretário de Políticas Digitais da Presidência da República, João Brandt, destacou que 85% da população considera que o ambiente digital é perigoso para crianças e adolescentes. E 44% dos jovens brasileiros se declararam viciados em celular. Brandt também elencou uma série de situações de perigo e que estão expostas crianças e adolescentes no mundo digital.
Nós temos hoje crianças e adolescentes envolvidos em desafios mortais, em práticas para gerar vício, em cooptação para violência extrema e espaços de humilhação. Nós temos exploração e abuso sexual infanto-juvenil. Nós temos pornografia de vingança. E as nossas respostas têm sido, infelizmente, ainda insuficientes para dar conta desse problema. E é o momento de tomar uma decisão e de aprovar regras claras, regras democráticas.
Para a ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo, a ausência de responsabilização e regulação contribui para a manutenção da impunidade.
Todos perdem com a impunidade e todos estão expostos e sofrem com esses efeitos danosos. Isso está exposto na saúde mental, nos relacionamentos interpessoais e no senso de vida coletiva das crianças e adolescentes e de nossas famílias, tão massacradas pelas ilusões que as redes sociais promovem em nossa sociedade quando não há limites e regramentos nítidos.
E olha, Luciano, o texto do PL já tinha sido aprovado pelo Senado, mas como houve mudanças na Câmara, ele volta ao Senado e, se aprovado novamente, segue para a sanção presidencial.
Tá legal, a gente vai continuar acompanhando. Eu tô aqui me lembrando, aí a gente falou, aí a ministra Macaé Evaristo falou, é a questão da regulação das redes sociais. Inclusive o Tarifaço lá também tem disso aí, o presidente Trump lá está dizendo que o Brasil não é a democracia, que censura as redes sociais e tal. Ora, gente, não pode ser liberado, não é a terra de ninguém, não. Não dá para TikTok, Instagram, WhatsApp, fazer o que quiser, não. E eles têm condições, sim, eles têm tecnologia para fazer essa fiscalização. Eles ficam dizendo que não querem fazer, porque é muito complicado isso e aquilo, e que isso, inclusive, fere o direito à expressão, liberdade de expressão. A ministra falou, ué, o negócio está desse jeito, acontecendo com crianças e adolescentes, e eles vão dizer que não tem nada a ver com isso, que é a sociedade que se vire? Bom, a sociedade está fazendo sua parte aí através desse PL. A gente continua falando sobre esse assunto. É que a Advocacia Geral da União notificou a empresa Meta, que é responsável pelo Instagram, Facebook, WhatsApp, para proibir robôs que estimulam erotização infantil. Vamos ver aí no boletim AGU Brasil.
A Advocacia Geral da União quer que a Meta, empresa que controla Facebook, Instagram e WhatsApp, retire do ar robôs de inteligência artificial que simulam perfis infantis e mantêm diálogos de cunho sexual com usuários. Esses robôs, conhecidos como chatbots, foram criados por usuários da própria plataforma usando a ferramenta Meta IA Studio. Eles têm aparência infantil e interagem com o público de forma erótica. Na notificação, a AGU também pede que a Meta adote medidas mais rigorosas para proteger crianças e adolescentes da chamada adultização no ambiente digital. Esse termo ganhou repercussão nos últimos dias, depois que o influenciador Felca lançou o documentário Adultização, que já alcançou quase 50 milhões de visualizações. O conteúdo denuncia a forma abusiva e sexualizada como crianças estão sendo expostas nas redes e explica como o sistema algoritmo nas redes sociais e a monetização das plataformas contribuem para a ocorrência de crimes contra crianças e adolescentes. A mobilização foi imediata. A Câmara dos Deputados deve analisar projetos de lei sobre o tema. O Senado vai promover audiências públicas e o governo federal promete enviar propostas para fortalecer a regulação das plataformas digitais. No campo jurídico, o ministro Jorge Messias vem alertando para os riscos dos conteúdos criminosos produzidos e propagados pelos algoritmos. Ele defende que regulamentar o ambiente digital é uma necessidade civilizatória dos tempos atuais. Segundo Messias, combater a pornografia infantil não pode ser confundido com censura. A atuação da AGU aconteceu a partir de uma solicitação da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República e teve como base reportagens da agência Reuters e do Núcleo Jornalismo, que revelaram o problema. Na notificação extrajudicial encaminhada à Meta, a AGU reforça que esses robôs ampliam o risco de contato de menores com material sexualmente sugestivo, o que fere a proteção integral garantida pela Constituição. A AGU lembra também que, embora o acesso às plataformas da Meta seja permitido a partir dos 13 anos, não existem filtros que impeçam adolescentes de acessar conteúdos inapropriados. Além disso, destaca que esse tipo de material viola as próprias regras da empresa, que proíbem qualquer forma de erotização infantil. E, por fim, a AGU lembra uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal sobre o Marco Civil da Internet. Empresas como a Meta podem ser responsabilizadas se, mesmo notificadas, não retirarem do ar conteúdos ilícitos de forma imediata. De Brasília, Vitor Abreu.
Assunto Federal.
E agora é hora de saber como fica o tempo em todas as regiões do país amanhã. Roda a previsão aí, Zé.
Previsão do tempo para sexta-feira, 22 de agosto de 2025. Região Centro-Oeste. Brasília, capital federal, tem nesta sexta-feira tempo claro com sol, com os termômetros registrando mínima de 15 e máxima de 27 graus, com umidade do ar de 70 a 20%. O município de Sítio Abadia, em Goiás, comemora aniversário com tempo claro com sol. A temperatura mínima é de 14 e a máxima de 31 graus. A umidade relativa do ar é de 80 a 20%. Região Nordeste. São Luís, no Maranhão, apresenta tempo nublado pela manhã e sol entre poucas nuvens à tarde. A temperatura marca mínima de 26 e máxima de 32 graus. A umidade do ar vai de 90 a 40%. Cajazeiras, na Paraíba, festeja aniversário com tempo claro com sol pela manhã e nublado à tarde. A temperatura mínima é de 18 e a máxima de 33 graus. A umidade do ar é de 90 a 30%. Região Norte. Belém, no Pará, fica com tempo encoberto pela manhã e encoberto com chuvisco no período da tarde. A temperatura mínima é de 25 e a máxima de 33 graus. A umidade do ar é de 100 a 50%. Macapá, no Amapá, tem tempo encoberto pela manhã e claro com sol à tarde. A temperatura mínima é de 26 e a máxima 34 graus. A umidade do ar é de 95 a 40%. Região Sudeste. Vitória, no Espírito Santo, fica com sol entre muitas nuvens pela manhã e claro com sol à tarde. A temperatura mínima é de 19 e a máxima de 27 graus. A umidade do ar vai de 90 a 40%. Araraquara, em São Paulo, festeja aniversário com tempo claro com sol. A temperatura mínima é de 18 e a máxima 34 graus. A umidade do ar é de 60 a 20%. Região Sul. Curitiba, no Paraná, tem tempo claro com sol. A temperatura é de mínima 13 e máxima de 29 graus. A umidade do ar é de 90 a 30%. Florianópolis, em Santa Catarina, com tempo claro com sol. Os termômetros registram mínima de 16 e máxima de 24 graus. A umidade relativa do ar é entre 100 e 50%. Você ouviu a previsão do tempo para sexta-feira, 22 de agosto de 2025, com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Da agência Rádio Gov, em Brasília, Vladimir Filipim.
Vamos lá, aproveito para mandar aquele abraço para os ouvintes das cidades que a gente ouviu aí, que fazem aniversário nessa sexta-feira, 22 de agosto. Parabéns para Sítio da Abadia, em Goiás, Cajazeiras, na Paraíba, e Araraquara, em São Paulo, que completam mais um ano amanhã. É hora de abrir aqui o nosso Comunica BR para saber como o governo federal está chegando na sua cidade. Sítio... Legal, então o Zé Alves está me alertando aqui. Eu vou começar por essa cidade de Cajazeiras, lá na Paraíba, que tem polêmica lá, né? Tem um tal de youtuber aí, Ítalo, não sei das quantas, que está envolvido nessa questão da adultização. É o denunciado lá pelo Felca, né? Então, Ítalo Santos, né? Que utilizava lá as crianças, os jovenzinhos. A confusão tá armada. Mas Cajazeiras não tem nada a ver com isso, né? Ou tem? Não sei. Bom, lá é a agricultura que move a economia, né? Então, olha, eu fui dar uma olhada no Plano Safra de Cajazeiras, 676 contratos com R$ 6.620.000 concedidos pelo governo federal para financiar lá. No agronegócio, são 12 contratos, R$ 1.460.000, e o forte mesmo está na agricultura familiar, através do Pronaf, 664 contratos, R$ 5.150.000 em crédito concedido. esse Ítalo, em vez de estar fazendo besteira no YouTube, podia estar plantando lá batata, né? E fazendo a economia de Cajazeiras prosperar. Sítio da Badia, em Goiás, é um dos três únicos municípios brasileiros que tem esclave. É uma curiosidade. Quando tem curiosidade, eu trago aqui para... O que é esclave? Um negócio estranho. Tem a cidade, aí no meio da cidade, deixa de ser a cidade e vira outro estado. No caso ali de Sítio da Badia, que é em Goiás, no meio da cidade passa uma ponta de Minas Gerais. Aí depois continua sendo a cidade de Sítio da Badia. Pra que isso, meu Deus? Não sei. Mas é uma curiosidade que eu trouxe lá de Sítio da Badia, um dos três municípios que possuem esclave. Olha a situação de Sítio da Badia. Tem 2.900 habitantes, mas o Cadastro Único do Governo Federal mostra que desses 2.900, 2.360 são pessoas de baixa renda, que estão distribuídas em 1.160 famílias identificadas no CadÚnico. O Cadastro Único do Governo Federal tem gente recebendo Bolsa Família e o Fundo Nacional de Assistência Social tem um reforço de R$ 125 mil repassados aí ao município em Sítio da Badia, Goiás. Araraquara, em São Paulo, cidade grande, mais de 250 mil habitantes, é um polo logístico com sua história ligada à ferrovia, ao café, à cana-de-açúcar e ao suco de laranja. Por exemplo, fica lá a maior produtora e exportadora de suco de laranja do Brasil. É a empresa Cutrale, que deve estar agora preocupada, né, com essas coisas aí do Trump lá, né, o tarifaço de 50%. É, mas o suco de laranja escapou, né? Suco, então, já não está mais preocupada, né? O café ainda não escapou, mas... né? Até o ministro ontem esteve aqui na Voz do Brasil falando, né? O suco de laranja, eles não quiseram brincar, não, porque não tem no mundo quem possa substituir a quantidade e a qualidade da laranja brasileira. Muito bem, Araraquara, isso tudo de pesquisa, de empresas super desenvolvidas do município, tem a ver com pesquisa e desenvolvimento. E aí fui ver as bolsas de pesquisa do CNPq. Que são 126 bolsas lá em Araraquara, 53% ocupadas por mulheres e R$ 1.950.000 investidos aí pelo governo federal nessas bolsas do CNPq. Também tem o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, 29 projetos ou bolsas de pesquisas estão sendo beneficiados desde 2023 com recursos não reembolsáveis no valor de R$ 5 milhões. Tem também a Embrap, com apoio à inovação empresarial. Dois novos projetos para empresas no município de Araraquara, nas áreas de saúde, tecnologias transversais que ligam aí educação, serviços, comércio e a situação financeira. Duas empresas recebendo apoio da Embrap em Araraquara, São Paulo. Você ainda vai ouvir aqui no nosso Assunto Federal os destaques da Voz do Brasil de hoje, o Momento Serviço e muito mais. Fica com a gente agora pelo horário de Brasília, 4h32.
Aposentados e pensionistas do INSS que tiveram descontos indevidos já começaram a receber o reembolso. Quem não recebeu ainda dá tempo. O primeiro passo é contestar o débito. O prazo é até 14 de novembro. Depois, deve aderir ao acordo feito pelo governo federal. Para fazer tudo isso é simples. Basta ir até uma agência dos Correios ou no aplicativo Meu INSS. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você está ouvindo o Assunto Federal. Conteúdo que faz a diferença.
Momento Entrevista. Chegou a hora do nosso Momento Entrevista e a conversa é com o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, que eu falei agora há pouco, né? Ele conversou comigo e com a apresentadora da Voz do Brasil, Mariana Jungmann, sobre o Plano Brasil Soberano. Vamos ouvir a entrevista.
Ministro, vamos começar então falando dos impactos que a redução das importações americanas podem ter sobre os pequenos produtores. Quais são os setores mais afetados?
Olha, os setores mais afetados são aqueles dos pequenos que produzem frutas, que produzem peixes, que produzem também castanhas, que produzem carne, enfim, o pequeno, mel. O pequeno no Brasil que exporta para os Estados Unidos está sendo prejudicado por esse tarifaço. Porque não tem sentido colocar uma tarifa tão alta num produto que os Estados Unidos não tem como substituir no seu mercado interno, em nenhum lugar do mundo. Então, nós temos bons produtos, temos as melhores frutas, temos melhores qualidades de mel, temos as melhores castanhas, temos peixes, temos carnes, temos cafés, e eles não têm como substituir. Por isso vai gerar inflação nos Estados Unidos. Por isso que a gente vai continuar lutando para diminuir as tarifas para o Brasil, para colocar esses produtos nas listas de exceção, mas também, nesse momento, como são produtos perecíveis, o governo brasileiro vai adquiri-los para a merenda escolar, para as Forças Armadas, para os hospitais e para os programas de aquisição de alimentos que são destinados às populações em insegurança alimentar.
Como é que o governo vai fazer isso? Como é que ele vai garantir que os alimentos perecíveis que iam ser enviados para os Estados Unidos sejam destinados ao consumo interno, ministro?
Em primeiro lugar, o governo vai estimular, e isso já nesta medida provisória do Plano Brasil Soberano, o governo vai estimular que estados e municípios possam adquirir esses produtos pelos programas públicos da alimentação escolar. Isso é, ter na alimentação escolar açaí, ter frutas como mangas, uvas, mel, então esses tilápias, esses produtos serem absorvidos no programa de alimentação escolar. Também nos programas das Forças Armadas, de compras nos restaurantes destinados às Forças Armadas. Os programas destinados aos hospitais públicos federais, estaduais e municipais, que poderão, as universidades, os seus restaurantes universitários, os institutos federais, que possam adquirir também esses alimentos para os seus restaurantes. Então, um potente programa de compras públicas nós já temos, e eles poderão adquirir esses programas. E nós estamos só regulamentando, porque nós, no diálogo que fizemos com diversos setores, nós percebemos que alguns setores conseguem redirecionar rapidamente esses programas para outros países. Por exemplo, nós tivemos o presidente Lula na Cooperacre e eles vendem castanha. E eles já disseram que já conseguiram redirecionar castanha para a Europa, né? O mesmo acontece com café. Não tem café no mundo hoje, em lugar nenhum, para substituir o café brasileiro. Então, esse café é valorizado, ele pode ser redirecionado à Europa, à Ásia. A carne também, a carne pode ser estocada, congelada e pode ser redirecionada. Agora, você não tem como estocar mel, você não tem como estocar açaí, você não tem como estocar manga, não tem como estocar uva. Então, esses tilápias, esses mais perecíveis é que serão absorvidos nos programas de compras públicas.
Agora, pelo que eu entendi, são programas que já existem e é uma questão, então, de incluir esses itens nos editais, por exemplo, nos editais que já estão em curso.
Exatamente, exatamente. Já há um interesse muito grande dos estados, inclusive aqueles estados mais prejudicados, né? Então, eles já vão incluir nos editais e o governo vai incluir em todos os seus editais de compras públicas a aquisição para que não haja perda de alimentos numa sociedade que já está agora cumprindo o desafio de ter saído do mapa da fome. Nós precisamos avançar para que melhore a qualidade da alimentação do nosso povo. Então, não pode ter desperdício no Brasil e vamos sim proteger os nossos agricultores que produzem esses produtos.
Ministro, quando a gente fala de setores afetados, como, por exemplo, manga, que o senhor citou, ou de peixes, é importante lembrar que falamos de toda uma cadeia produtiva ligada a esse setor, né? E, inclusive, dos impactos para os próximos ciclos produtivos, né? Quer dizer, próximas safras de frutas e assim vai, né?
É isso. Na verdade, aqui você tem que pensar no produtor, depois do produtor você pensa na empresa que exporta, né? E você pensa no consumidor final, né? Então, esse tarifaço afeta toda a cadeia produtiva. Ele afeta o produtor, o intermediário e afeta o exportador. E vai afetar lá na frente também o consumidor americano.
E afeta, por isso, inclusive, também a cadeia atrás do produtor, né?
Atrás do produtor, os fornecedores de insumo, etc. E ela emprega, principalmente a produção de frutas, emprega muita gente, né? E emprega gente que tem um salário, né, que tem que ser protegido. Então, esse processo é para proteger o produtor, é para proteger o emprego, é para proteger a empresa, né? Agora, é importante dizer que o que os Estados Unidos estão fazendo hoje, aumentando as tarifas, está gerando inflação de alimentos nos Estados Unidos. A carne, explodiu o preço da carne, explodiu o preço do hambúrguer nos Estados Unidos. Então, nós temos também esperança, e a diplomacia brasileira está em campo, discutindo com a diplomacia americana para exceptuar esses produtos do tarifaço.
Agora, ministro, existe uma preocupação com o preço desses produtos perecíveis que vão ser comprados pelo governo. Corre o risco, os produtores, os exportadores, correm o risco de ter que vender esses produtos mais baratos para o governo? Isso causar um desequilíbrio no mercado?
Eu creio que eles venderão pelo preço que eles vendem no mercado interno. Certamente o governo não tem como pagar o preço em dólar, que é o preço de exportação. Mas o governo tem como pagar o preço aqui do mercado interno, o preço de mercado, né? E é por isso que nós vamos fazer de uma maneira que compre num preço que o setor público consegue pagar e consegue remunerar esse produtor.
E enquanto o Ministério trabalha para incorporar esses alimentos no mercado interno, o governo estuda incluir produtos na lista de exceção, ou seja, aumentar aquela lista onde não há taxação de 50%, não é isso, ministro?
Exatamente. Primeiro, nós temos que lutar para baixar essa tarifa que foi imposta ao Brasil por razões políticas e não econômicas, né? Em segundo lugar, nós temos que, enquanto elas vigirem, nós temos que buscar colocar esses produtos na lista de exceção. Veja, não tem substituto para o suco de laranja, porque o Brasil produz 80% da laranja e do suco de laranja do mundo, por isso eles excepcionaram. Mas também eles não têm alternativas de comprar café em lugar nenhum do mundo, vai encarecer o custo do café. Eles, então, eu acho que vão passar por uma reflexão para excepcionar o café. Eles também acho que passarão por uma reflexão para excepcionar a carne, porque a carne brasileira é a melhor do mundo e a mais barata. Eles não têm substitutos. Então, excepcionar a carne. As frutas também, elas são de altíssima qualidade e baratas, né? Então, a luta é diminuir as tarifas e também excepcionar os produtos enquanto vigirem essas tarifas de 50%.
Uma jogada, assim, em dois lados, né? Um socorro imediato e uma tentativa mais a médio e longo prazo.
E, por último, absorção no mercado interno para não ter perdas para o produtor, não ter perdas numa sociedade que quer alimentar adequadamente o seu povo.
Ouvimos a entrevista de Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Para ouvir esse e outros conteúdos, acesse radiogov.ebc.com.br. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Curtas do Bom Dia. Os ministros estão aqui é Assunto Federal. O programa Bom Dia Ministro de hoje recebeu aqui nos estúdios da EBC o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. Ele falou da reação do mercado ao tarifaço e disse que as empresas devem encontrar compradores substitutos. Vamos ouvir.
Eu acho que tem muita gente na expectativa ainda, né? Eu acho que assim, tem um anúncio do tarifaço e tem toda a repercussão eventual. Seguramente já tem empresas que já arrumou comprador substituto. No Acre, por exemplo, tem uma grande exportadora de castanhas, o presidente esteve lá, achava, e o empresário esteve no local, o presidente imaginou que ele viesse pedir apoio, como resolver, e ele disse, ô, presidente, nós já resolvemos, já temos outro comprador. E nós temos, sim, a satisfação de olhar que a dependência da economia brasileira com a economia americana já foi maior no passado do que é hoje. Hoje ela é menor, já foi 25% no período recente, hoje é 12%, e seguramente quando saímos disso vão ser menos que 12%. E vamos ampliar outros mercados. A exemplo do que, se você observa esses dois anos e meio, um pouco mais de meio ano de governo Lula, só nós abrimos 400 novos mercados para os produtos brasileiros. Ou seja, nós crescemos na exportação e crescemos no mercado interno. No mercado interno, a partir das políticas públicas, geradora de possibilidade de empregos que tem sustentabilidade no nosso potencial de mercado interno. A partir do salário mínimo, a política de valorização do salário mínimo, a política de isenção do imposto de renda, até 2 salários mínimos, agora vai até R$5.000 de salário mínimo, se o Congresso aprovar a partir de janeiro. Espero que aprove, de forma que nós estamos criando, como o presidente Lula gosta de chamar, nós queremos um país de classe média, nós queremos aquela pessoa que hoje ganha pouco, passe a ganhar mais. E é isso que o mercado do trabalho brasileiro tem demonstrado. Nós não temos somente aumentado o número de empregos, nós temos aumentado a renda dos trabalhadores. O crescimento dos salários, da massa salarial, tem tido crescimentos reais. E é nisso que nós devemos apostar, para ter uma classe trabalhadora que tenha capacidade de consumo e nesse consumo da sustentabilidade da economia crescente do país. E dessa forma, nós vamos nos tornando mais competitivos no mercado internacional. Então, isso é que nós precisamos olhar.
O ministro também destacou que o país tem hoje mais de 668 mil jovens trabalhando a partir da Lei da Aprendizagem, conhecida também como Jovem Aprendiz. É um recorde histórico.
Em 2005, quando eu assumi o Ministério do Trabalho, nós tínhamos 48 mil aprendizes no Brasil. Sim. Ou seja, ela praticamente não existia. Ali houve um processo de mudança desta lei. O pessoal do Gol de Letra, o Raí, ajudou muito nesse debate, as instituições todas ajudaram, tem vários veteranos hoje estão atuando nesse processo que ajudaram lá atrás nessa reformulação, e nós saímos construímos um processo crescente ano a ano. Quando voltamos agora em 23, nós tínhamos 400 e menos de 500 mil na aprendizagem, hoje nós estamos com 668.770 jovens trabalhando a partir da lei da aprendizagem. Está tramitando na Câmara Federal, a deputada Flávia Moraes e a relatora, onde está pronto para votar uma nova reformulação da lei da aprendizagem que pode criar a condição da gente olhar a meta de chegar a aproximadamente de 1 milhão de jovens no programa Aprendiz. Então, aqui vem funcionando razoavelmente muito bem essa possibilidade da juventude estar no mercado de trabalho. E digo outra coisa. Tem uma coisa que, às vezes, muitos ditos especialistas afirmam, eu falo, mas ele tirou disso de onde? Especialista no que, esse cidadão? Porque ele diz o seguinte, o jovem não quer mais nada. O jovem não quer trabalhar nem estudar. Aí eu observo os índices do CAGED, 80% das pessoas que assinam carteira profissional de trabalho, CLT, é jovem abaixo de 24 anos de idade. Esse que o CAGED tem nos dito. O mês passado, né, o mês de junho, o mês de maio, e vamos seguramente confirmar de novo agora no mês de julho, está chegando aí o CAGED de julho, e vem positivo também, né, enfim. Diminuindo o ritmo, evidentemente, por conta especialmente dos juros, ainda não tem efeito do tarifaço, mas vem com números positivos. Então, esse é um processo importante para observar que os jovens, ele vem fazendo esforço, sim, para estar no mercado de trabalho, mas, evidente, eventualmente, ele tem essa dificuldade de estar estudando no mercado de trabalho. Nós precisamos ajudar a criar as condições e o Pé de Meia foi criado para isso.
O ministro Luiz Marinho falou também sobre o crédito do trabalhador, que oferece empréstimo consignado para pessoas com carteira de trabalho assinada. Vamos ouvir o que ele disse.
Esse é um programa que foi pensado, o presidente Lula nos pediu que montasse um programa, pensasse um programa que atingisse todas as pessoas do mercado formal que necessita de crédito. Aliás, a ideia do crédito para todos que necessitarem, evidentemente, mas nós temos a possibilidade de, nesse formato, oferecer para quem tem o emprego formal. O emprego formal, passando pelas trabalhadoras domésticas, pelo trabalhador doméstico, assalariado rural, o trabalhador da pequena oficina, do pequeno comércio, ou seja, a dimensão dos empregos formais em todo o país. E esse é um programa que nós iniciamos 21 de março e já atingiu a ordem de 30 bilhões se movimentar de recursos de 21 de março até agora, ou seja, um grande alcance, né? Substituindo aí a possibilidade do cheque especial, do rotativo do cartão de crédito, enfim, várias questões aí que a gente observa que tem uma migração. As pessoas que eventualmente estão penduradas no agiota, que vem também aqui usufruir desta possibilidade. E esse é o panorama que nós estamos trabalhando. Evidentemente que é preciso olhar e orientar os trabalhadores, a gente procura chamar atenção sempre. Quando, se você necessita de um crédito, você tem que procurar o crédito que seja melhor para você. E você tem uma infinidade de instituições financeiras, e algumas delas estão praticando um juros elevado para essa modalidade. Então você tem que olhar. Eu não posso aqui falar o banco X está oferecendo a menor taxa, que seria eu estaria fazendo propaganda de uma instituição, né? E me incorreria aí numa pancadaria grande. Até gostaria de fazer, dizer qual é o banco que tem o menor indicador. Mas você tem na plataforma a possibilidade de olhar. Quando você entra na plataforma da sua carteira digital pedindo um empréstimo, você não pode clicar na primeira oferta que você tem. Espere 24 horas, espera todas as instituições oferecer ali, você olha detalhadamente qual que oferece a menor taxa. E se você achar que ela ainda está exagerada, você não deve tomar. Prorroga para a semana seguinte, faz nova tentativa até que um banco venha fazer. Porque é como os bancos também estão pescando clientes. O cliente está propenso a pagar mais, ele vai te cobrar mais.
Então, é um leilãozinho,
você tem que buscar fazer. Hoje a média está à ordem de 3,5% de taxa. Então, se estiver acima disso, não pegue. Insista para chegar no mínimo na média. Se a média é 3,50, significa que tem banco, a depender do seu perfil, cobrando 2 alguma coisa. Então, você precisa também aprender a negociar nesse leilãozinho aqui, né?
Uhum.
Então, como que você possa olhar lá passando pelos vários bancos para dizer o seguinte: esse aqui está cobrando caro, eu vou tirar da minha frente, vou buscar um outro banco aqui na plataforma, de forma que você possa ter o seu melhor resultado. Agora, nós estamos num processo também de migrar aqueles contratos dos convênios, do consignado de convênio, que vai migrar também para essa plataforma. A partir daí, vai ter a possibilidade de você fazer a tua portabilidade. Vamos imaginar que um banco esteja lhe cobrando 4,5%. E você tem a possibilidade de trocar esse débito seu aqui, que você paga 4,5%, para um outro banco que vai lhe cobrar 3,10%, 3,5%, 2,90%. Então, você vai poder migrar para outro banco. É direito seu. A hora que você dizer, eu quero sair do banco A para o banco B, porque o banco B está me oferecendo a melhor proposta, o banco A, que hoje tem seu contrato, ele pode segurar o teu contrato desde que ele cubra a proposta que o banco A lhe fez. Então, um processo também de leilão dentro da portabilidade que você vai ter o direito e a possibilidade de trocar de banco desde que cobre menos a partir daí. É uma plataforma que agora você não precisa mais da autorização do seu empregador, como era até então no privado. Então, você tinha aqui 4 milhões e poucos trabalhadores que tinha já o crédito consignado por convênio. Agora é um crédito consignado a partir da plataforma do E-Social, a partir da sua carteira digital. Você tem no teu celular, ali você pode fazer a inscrição, mostrar o seu desejo.
Para ouvir ou baixar o Bom Dia Ministro de hoje, basta entrar no nosso portal radiogov.ebc.com.br.
Você acabou de ouvir os destaques do Bom Dia Ministro de hoje.
Vamos de música, porque só aqui você fica sabendo o que toca na Esplanada.
O que toca na Esplanada, você ouve aqui, na Rádio Gov.
Vamos ouvir o pedido musical do ministro Paulo Teixeira.
Meu nome é Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar do Brasil. Como o tarifaço recai sobre produtos brasileiros de altíssima qualidade, como é o caso do açaí, eu quero sugerir aquela música Açaí Guardião Zoom de Besouro, que é do Djavan.
Toca na Esplanada. Você ouve aqui, na Rádio Gov.
Você pode dar o sangue por você, pelo seu trabalho, pela sua família e por outras pessoas. Você pode. Comece hoje e faça disso um hábito. Doe sangue regularmente e ajude a salvar muitas vidas. Procure o Hemocentro mais próximo. Tem sempre alguém precisando da sua doação. Saiba mais em gov.br/doe-sangue. Ministério da Saúde. Governo Federal.
E a gente fica por aqui, mas o Assunto Federal volta amanhã com mais informação que faz diferença no seu dia a dia. Continue com a gente. Rádio Gov. Tudo o que você precisa saber.